Olá, Sérgio, boa tarde.
Oi, Luciana Penha, boa tarde. Tudo bem com você, Lu?
Tudo certo, e você?
Também, né? Confinados, né? Você aí, eu aqui. E o assunto sempre é o mesmo. Você acabou de falar aí do vereador Chico Caiana sobre o coronavírus. E é um assunto que nós temos que tratar também no CBN Rural, porque também há efeitos, né, acontecendo no setor do agro, nesse setor produtivo, importante para a economia nacional e do Paraná também. E para falar sobre isso, eu convidei e agradeço desde já o atendimento do meu convite, o presidente do Sistema FAEP-SENAR Paraná, senhor Agide Meneghetti, que gentilmente, sempre que a gente solicita, ele está nos ajudando aqui a esclarecer algumas coisas. E eu desde já agradeço, viu, senhor Agide? Muito obrigado. Boa tarde, senhor.
Boa tarde, Sérgio. E bom confinamento aí, né, meu chefe?
Para todos nós. Mas nós estamos fazendo a nossa parte. Mas, doutor Agide, o que é que dá para falar do coronavírus e o efeito no agronegócio do Paraná? O senhor já tem alguns números, o Departamento Econômico, o Departamento Técnico Econômico do Sistema PAEP fez aí um estudo semelhante até ao que o da Fundação Getúlio Vargas fez, e fez uma análise aí desses primeiros momentos do coronavírus e o que está impactando aí nos nossos negócios e na vida do produtor. Traje.
Bom, primeiro eu acho que é muito prematuro a gente fazer previsão, porque nós não sabemos quantos dias que nós vamos ficar. O que nós temos é que nós temos regiões do Paraná que ainda estamos em coleta, e teve alguns problemas em alguns municípios, mas foi superado. E então a coleta no Paraná está andando. O atendimento do plantio da safra de inverno também está andando. E aí eu quero agradecer a todos os cidadãos paranaenses, aos produtores, para o bom senso que tiveram e que nós estamos produzindo alimento. Se você tem uma ideia, nós temos mais de 14.900 produtores de avicultura que estão trabalhando. Produtor de leite são mais de 43 mil, suíno 4.900. Pessoal do fumo, 11.800, peixe, 1.000, costos artesanos que precisam de energia, 1.100. Então, isso é um contingente de quase 1 milhão de pessoas que estão trabalhando nas suas propriedades para garantir o alimento para chegar na mesa do nosso cidadão paranaense e cidadão brasileiro.
Bom, senhor Agide, essa é uma preocupação, porque a hora que fala ficar em casa e que todo mundo tem que ficar em casa, a população ficou, de fato, apreensiva aí com relação à continuação do fornecimento, abastecimento nos mercados, né? A ministra Tereza Cristina já foi a público, já por mais de uma vez, tranquilizando esse pessoal. E a gente que acompanha o campo, a rotina do campo direto, é isso que o senhor acabou de falar, a gente tem percebido e já testemunhamos que a soja tem que ser tirada do campo e o milho tem que ser plantado e os outros alimentos têm que ser escoados. Não tem, então, né? A população pode ficar, de fato, tranquila, porque até o escoamento, né? O ministro dos Transportes aí também teve uma ação decisiva aí de tranquilizar a turma e deixar os caminhões passarem, né?
Sim, isso teve uma atuação deles. Nós também tivemos reunido com o governador Ratinho Júnior, com o chefe da Casa Civil, Guto, com o Norberto Tigara, com o vice-governador. Então, a decisão, realmente, nós temos de produzir alimento. Isso é uma prioridade, porque nós não podemos desabastecer os mercados. Então, nós estamos trabalhando, estamos produzindo. Então, se depender de nós, produtores rurais, dos avicultores, do produtor de leite, do suíno, dos peixes, estamos todos nós empenhados em trabalhar, produzir, evidentemente que estamos tomando nossos cuidados para que nós possamos continuar trabalhando e sem nenhum mal maior.
Com relação às fiscalizações também sanitárias, senhor Agide, queria que o senhor falasse um pouco se isso daí está acontecendo, se o Paraná, que está pleiteando aí ser um estado livre de febre aftosa, sem vacinação, ele está tendo essa efetividade na fiscalização desse setor?
Isso está sendo feito na nossa fronteira. A DAPAR também, muitos técnicos trabalhando no remoto para sair a GTA, autorização de trânsito. Então, aqui está funcionando, o Paraná está funcionando bem. E nós estamos cada vez mais tentando justamente ajudar para agilizar os processos, porque o comprometimento da alimentação humana é primordial para a nossa função de produtor rural.
Agora, deixa eu aproveitar essa nossa segunda parte da entrevista, Doragis, sobre uma situação que pegou aí o setor meio que de surpresa, que muitos aí agropecuaristas do Paraná estão sendo informados pelo governo do estado, através de mensagem de celular, que vai ser suspensa a tarifa rural noturna. É um benefício aí desde que foi criado em 2007, e que por lei permite esse desconto dos produtores. Isso daí não está sendo num horário meio inoportuno? Que avaliação o senhor faz, hein?
Tenho certeza que é um momento inoportuno. Essa tarifa foi criada lá atrás, quando o governo Roberto Requião desonerou a cesta básica e carregou o ICM na energia elétrica, telefone e combustível. Então, a partir foi criada essa tarifa noturna para dar uma ajuda aos produtores rurais. Também entramos em contato com o vice-governador, com o governador, com o chefe da Casa Civil, Guto. Houve reunião agora à tarde na Assembleia Legislativa com o presidente Traiano, com o Romanelli presente, aonde foi achada a solução. Eles me comunicaram há 10 minutos atrás, dizendo que é para nós ficar tranquilo, que vai continuar do jeito que está. Então, realmente, é o bom senso. E esses setores, avicultura, suíno, fumo, peixe, que são beneficiados, empregam e alimentam só quem trabalha em torno de 1 milhão de pessoas. Imagine o que isso gira na economia do Paraná. Então, ficamos satisfeitos e agradecemos de público o bom senso das autoridades que chegaram a esse acordo lá e de resolver ou nós continuar trabalhando sem esse percalço.
Pois é, até porque um desconto de 60% na tarifa, né? Isso daí, já que o produtor tem aí uma margem muito exprimida, é um desconto que ajudava ele a sobreviver um pouco mais nas atividades, né? Não dá para tirar, né?
Exatamente. Para você ter uma ideia, o próprio número que a Secretaria da Agricultura falou que tinha só 14 mil, isso representa R$ 375,00. Será que você pega, por exemplo, o número do pessoal de Cianorte que passou da Avinorte? Lá eles têm 243 aviários, tem 3.066 pessoas trabalhando. Dá 13 pessoas por isso. E estão vendendo o frango a 0,92 centavos para o aviário. Então isso oneraria o custo, traria mais desemprego, e nós estamos num momento que precisamos cada vez mais gerar desemprego. Eu acho que esse subsídio que o governo do estado está dando é um subsídio, na verdade, equalizar o baixo preço que o pessoal da avicultura, do próprio leite, tem recebido em remuneração aos seus custos de produção.
Tá certo, então. Então a gente acaba, vamos finalizar o CBN Rural da tarde de hoje aí com essa boa notícia, né, que o senhor teve agora do governo do estado, e que podemos desconsiderar esse cancelamento da lei, então. Vai estar mantido a tarifa rural noturna com 60% de desconto. Então, podemos considerar, né, Soraje?
Pelo menos o secretário Guto Silva, que ligou em nome do governo para me comunicar, e pedir para o Guto dar entrevista diretamente para o Carlos da comunicação, e nós vamos soltar a entrevista do Guto para todo o Paraná.
Agis Meneghetti, presidente do Sistema FAEP-SENAR Paraná, falando aqui no CBN Rural da tarde desta quinta-feira. Muito obrigado, senhor Agis, pelas explicações, pela tranquilidade aí que deu ao ouvinte da CBN Maringá, falando sobre essa questão do desabastecimento da alimentação, que não deve ocorrer, que o produtor vai estar fazendo a sua função, como sempre fez, e também com que não vai acontecer a retirada da tarifa rural noturna. Boa tarde para o senhor e um bom confinamento.
Exatamente. Igualmente para você. Um abraço.
Obrigado. Boa tarde. Luciana Penha, quanta criatividade para a gente ficar em casa, né?
Ah, sim. É verdade.
Pelo menos a gente tem a CBN para fazer, para conversar, para pesquisar, né, Luciana? Uma boa tarde para você, para os ouvintes da CBN Maringá. E até amanhã, Lu.
Até amanhã, Sérgio.